Este programa descreve cenas fortes e não é recomendável para pessoas sensíveis. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa, respeitando as vontades daqueles que se recusaram em conceder entrevistas quando os contatamos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
No episódio anterior...
Quando eu fui falar com elas, no primeiro contato que eu tive com elas, elas não me disseram nada de tortura.
Depois de confessar o crime, elas negaram tudo, dizendo que tinham sido torturadas pela polícia. Mas os exames de lesões corporais provaram o contrário.
Torturadas, inclusive, os laudos feitos no Instituto Médico Legal comprovam de que elas sofreram lesões.
Mas na primeira declaração eu já disse que eu tinha apanhado, que eu nem sabia termos de sequestro, nem de tortura. Eu achava que eu tinha apanhado, que eu tinha sido roubado.
Por orientação de meu advogado, eu não tenho nada a falar. Ponto. E não se recusaram a se submeter a exame de lesões corporais. Ainda assim, foi feita uma inspeção minuciosa em todo o corpo das duas.
A gente orientava para que eles não se manifestassem, só dissessem em juízo, tendo em vista de que eu realmente não tinha conhecimento dos autos do inquérito.
Fulano suicidou-se, acho que até foi prejudicial ao inquérito isso, suicidou-se por remorso.
Mas a família Bage não queria que eu atendesse.
Agora, voltando à questão do Capitão Neves, também seria crível que ele teria violentado a Beatriz, mulher esposa de um prefeito ligado a Aníbal Cury, que era o chefe do Paraná na época.
Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 15º episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Nós estamos analisando aqui alguns dos elementos que favoreceram as acusações e separamos elas em quatro grupos. O primeiro que já abordamos tratava das inconsistências e divergências de relatos entre os 7 acusados. O segundo grupo tratava das coisas que eram difíceis de se acreditar ou, no mínimo, difíceis de se entender a partir dos relatos dos acusados, especialmente quando confrontados com o processo. E neste ponto, temos a questão das alegações de tortura, que, quando comparadas com os laudos de lesões corporais, são pouco conclusivos. Além disso, temos também o relato de Carlos Roberto Dalcol, o promotor que na tarde do dia 2 de julho de 92, o dia das prisões das Abage, teria presenciado elas confessando o crime no fórum de Guaratuba. Mas à noite, no quartel de Matinhos, logo após elas terem conversado com os advogados que prestavam serviços à prefeitura de Guaratuba, ambas teriam passado a alegar que foram torturadas.
Eu sei que é passado já algum tempo, doutor Dalcol, mas o senhor lembraria...
Quem está perguntando é o promotor Paulo Markowitz, no júri de 2004, quando foram julgados Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira e Davi dos Santos Soares.
Se elas se referiram aos pais de santo, fazendo algum relato de que foram movidas por eles, ou fizeram aquele ato cruel por causa da ação dos pais de santo?
Olha, é o que eu posso me recordar, assim genericamente, da conversa, do que elas contaram ainda no fórum, foi que elas estavam numa seita, faziam parte de uma seita, com um pai de santo e tal, e que os trabalhos que foram desenvolvidos começaram a ficar mais pesados, e culminando com a morte dessa criança, se eu não me engano, até de outras crianças.
O senhor se recorda de algum episódio, particularmente na companhia da Polícia Militar de Matinhos, em que as réis passaram a negar, e saberia dizer por que aconteceu isso?
Como eu falei anteriormente, eu não presenciei mais, não tive mais contato com elas desde que elas embarcaram no ferryboat. Mas como eu estava no quartel da Polícia Militar aguardando o Dr. Alcides e o Dr. Baruco para irmos embora.
O Dr. Alcides Bittencourt era o promotor designado no caso Evandro. Em julho de 92, quando ocorreram as prisões, ele estava de férias, o que faria com que outro promotor, o Dr. Samir Baruch, cuidasse do caso. no dia das prisões, os dois promotores foram para o quartel em Matinhos, tendo o Dr. Carlos Roberto Dalcol, que está dando seu testemunho agora, como um terceiro elemento que apenas estava os acompanhando.
E quando se iniciou, quando chegou esse delegado que veio daqui de Curitiba, designado pelo secretário de segurança, né? E aí esse delegado permitiu que o advogado que veio de Curitiba também com elas permanecesse sozinho com elas por quase uma hora, que foi inclusive motivo de revolta, doutor Alcides, ele comentou comigo, sozinho com ambas, antes de formalizar o interrogatório, incomunicável com elas. E quando o doutor Alcides voltou, que foi presenciar o interrogatório dela, ele saiu da sala, inclusive revoltado, poxa vida, elas, o texto que ele falou mais ou menos, ela, bom, confessam tudo lá, espontaneamente. Agora, porque falaram com o advogado, passaram a negar tudo. Estava, inclusive, brabo e transtornado.
E ele mencionou que daí, a partir dali, elas alegaram torturas?
Falaram que estavam, que a alegação delas, que tinham conversado porque teriam sido torturadas. E elas passaram a alegar isso depois que conversaram com o advogado a sós.
Eu espero que uma coisa já tenha ficado claro aqui, mas eu vou reforçar mesmo assim. Uma boa recomendação para se entender o caso Evandro é desconfiar de todo mundo, inclusive de mim. Se atenha ao que há de fatos, compare com as narrativas e tire suas conclusões. Um bom exercício é se imaginar como sendo parte do júri. Após chegar até este ponto, o que você estaria pensando? Em quem você acreditaria? E apesar de eu acabar de ter dito que você deve desconfiar até de mim, temos aqui um problema. Sou eu que estou contando a história. E por causa disso, eu peço sua licença, mas farei agora o exercício de me imaginar como um dos jurados e refletir sobre tudo o que vimos até o momento em relação aos relatos de tortura. Sinta-se à vontade para discordar ou não. Os fatos e narrativas são os seguintes. No dia 2 de julho, há três advogados que atendem a Zabage. O Dr. Silvio Bononi, que era da Prefeitura de Guaratuba, o Dr. Roberto Machado, que era de Curitiba, mas prestava serviços para a Prefeitura de Guaratuba, e o Dr. Luiz Cláudio Cordeiro Biscaia, primo de Beatriz. Este último geralmente é pouco citado no caso, provavelmente por ser familiar, e por isso é comum citarem mais os outros dois. De acordo com o promotor Carlos Roberto Dalcol, foi após conversar com os advogados que elas passaram a alegar as torturas. A primeira a prestar depoimento foi Beatriz, às 7h40 da noite. Nele, ela diz que não tem nada a ver com o sumiço de Evandro e que, abre aspas, que no dia de hoje, a declarante foi detida por policiais que a levaram a um local por ela desconhecido. Que, em chegando, um dos policiais travou uma conversa em tom coloquial e calmo, conversando sobre os fatos que levaram à sua prisão. Que a declarante informa que foi acusada, digo, encapuzada, porém tratada com educação e respeito por todos os policiais envolvidos. Que após, já no interior da referida residência, a declarante ficou temerosa por sua segurança, uma vez que em vários filmes tem visto a polícia praticar atos de tortura. Que a declarante informa que sempre ouviu falar que quando uma confissão não sai de um jeito, sai de outro. Que ao local onde a mesma estava, podia ouvir o choro alto de sua mãe. Acrescenta ainda que foi torturada ficando sem roupas, inclusive levando choques para confessar um crime que admite não ter cometido. Fecha aspas. Este depoimento foi assinado pelos doutores Luiz Cláudio Cordeiro Biscaia e Roberto Machado. Ao lado da assinatura deste último, vemos a anotação sob protesto. De acordo com um depoimento prestado no dia 21 de setembro de 92, o Dr. Roberto Machado explicou que assinou sob protesto porque acreditava que, abre aspas, o depoimento das réas não estava sendo inscrito no papel com a veracidade ou fidelidade devidas. Fecha aspas. Pouco mais de 2 horas depois do depoimento de Beatriz, às 22 horas do dia 2 de julho de 92, chegou a vez de Celina Bage depor. Ela também negou tudo e, ao final do depoimento, disse, abre aspas, que foi detida na manhã de hoje por policiais federais, primeiramente sem que portassem um mandado de prisão, e que o mandado lhe foi apresentado depois. A seguir, a interrogada foi colocada em um carro e sua filha em outro, e seguiram para local desconhecido, onde ficaram em quartos separados e a interrogada pôde ouvir gritos e tapas que eram dados em sua filha, até que esta apareceu e disse-lhe para que contasse como que foi, que seria melhor para ambas, pois caso contrário, morreriam. Que a interrogada teria sido agredida por policiais com tapas nos ouvidos, socos na barriga e estômago, tendo ainda os policiais tentado sufocá-la com a sua própria blusa. Que, como a interrogada conhecia detalhes de como foi encontrado o corpo, já que fora informada por policiais da Operação Tigre, descreveu as circunstâncias em que o crime teria ocorrido. Fecha aspas. Dois advogados assinaram seu depoimento, o Dr. Silvio Bononi e o Dr. Roberto Machado, ambos sob protesto. No dia seguinte, 3 de julho, quando elas foram transferidas para Curitiba, o Dr. Dálio Zipin assumiu o caso, tendo em vista que direito penal era sua especialidade. No mesmo dia, ele pediu pelo exame de lesões corporais, citando, abre aspas, as inúmeras lesões que apresentam, fecha aspas. Nos laudos de lesões corporais das duas, há o registro de lesões pelo corpo, mas que, de acordo com o próprio laudo, não teriam sido produzidas por tortura. Além disso, ambos os lados explicitam que elas haviam sido orientadas pelo Dr. Dálio a não falar nada. Em relatos posteriores, elas justificaram que teriam ficado com medo de falar muito, porque os policiais que as teriam torturado estariam na sala de exames acompanhando tudo. Os médicos que fizeram os exames, o Dr. Raul de Moura Rezende e o Dr. Manabu Jojima, negavam que isso tinha ocorrido. E em seus depoimentos futuros, falaram que fizeram os exames juntos, se revezando na sala de exames. Levando tudo isso em consideração, eu acredito que a tese de que as alegações de tortura foram criações de advogados acabam perdendo força aqui. Afinal, para isso ser verdadeiro, tal invenção teria que ter partido de um dos 3 advogados que atenderam elas no quartel de Matinhos na noite do dia 2 de julho: Silvio Bononi, Roberto Machado ou Luiz Cláudio Cordeiro Biscaia. Daí, no dia seguinte, o Dr. Dálio Zipin teria que ser informado dessa armação. E menos de um mês depois, quando o Dr. Dálio foi dispensado, teria que ser repassado para os advogados seguintes, que teriam que estar sempre combinando entre si o que falar. E isso porque isso teria que ser combinado entre os 7 acusados. E daí, teria que envolver também o delegado Luiz Carlos de Oliveira, que passaria essa narrativa para Oswaldo Marceneiro, e depois para os outros homens, e por aí vai. Todo mundo tendo que decorar os mesmos detalhes e informações em questão de dias. Se você acredita nessa teoria, isso teria ocorrido entre o dia 2 de julho e o dia 28 de julho, dia da audiência com a juíza Anésia, na qual todos passaram a negar e alegar torturas. É possível que isso tenha acontecido? Sim, pode ser. Mas pense por um segundo quanta gente deveria estar envolvida para que fosse assim. Conspirações muito grandes geralmente não duram muito tempo. Alguém abriria a boca nesses mais de 20 anos de processo. E esse alguém poderia muito bem ser o Dr. Dálio Zipin, que, como vimos, saiu do caso de forma abrupta e não muito amigável. Se existe alguém que poderia falar "foi tudo uma armação e nós montamos tudo aquilo", seria ele. Ou "eu fui instruído para falar, pelo menos". Mas hoje ele sequer lembra direito de que ele mesmo alegava torturas e até hoje acredita na inocência delas. E se fosse de fato uma armação, ele não deveria ter instruído suas clientes a não se pronunciarem. Talvez ele acreditasse que apenas o registro das lesões bastasse. Pelo menos é o que eu sou levado a crer quando leio e ouço suas declarações de 1992. Se ele declarou em entrevistas da época que elas haviam sido torturadas, por que não orientou elas que deixassem isso registrado no laudo de lesões corporais do IML? Eu posso estar errado, mas se a narrativa da tortura foi montada por advogados, foi um trabalho bastante incompetente. Eu confesso que por muito tempo fiquei pensando se sequer deveria colocar no ar essa narrativa do Dálio Zipin, ou ainda citar as ideias conspiratórias sobre o suicídio do Dr. Raul de Moura Rezende. Do tipo, será que ele foi assassinado, ou será que ele se matou por conta de remorso em relação a esse caso? E eu fiquei pensando nisso porque essas ideias não ajudam muito em esclarecer o caso, e parecem que são muito mais ruído do que informação que vale a pena gastar tempo. No fim, eu acabei optando em deixar isso no programa por um único motivo: mostrar o quanto de confusão que existe nesse caso. Eu também não consigo entender o que significam as diferenças de narrativas entre a Beatriz e o Dr. Manabu Jojima. Por que ela diz que foi ele quem a examinou, sendo que o seu laudo foi assinado pelo Dr. Raul de Moura Rezende? Os dois trabalhavam assim mesmo? O que isso quer dizer? Qualquer tentativa de resposta aqui vai ser mera especulação minha. O que é certo é o seguinte. Apesar de ter sido arrolado como uma testemunha da acusação no júri de 98, o depoimento do Dr. Jojima parece ter momentos que são claramente a favor das rés. Porque se por um lado ele diz que não encontrou marcas de lesões que condizem com aquelas relatadas no dossiê Tortura Nunca Mais, que já mencionamos em episódios passados, por outro lado ele também afirma que nem sempre as torturas lá narradas podem gerar marcas. De acordo com o depoimento dele naquele júri, agressões como tapas nos ouvidos, socos ou até mesmo violências de natureza sexual nem sempre geram lesões perceptíveis. Além disso, tanto o Dr. Raul de Moura Rezende quanto Beatriz relataram em seus depoimentos que o advogado Dálio Zipin teria pedido que fossem examinados os dedos das mãos e o rosto de Beatriz, locais onde haveria indícios dos choques e agressões físicas. E se você tiver isso em mente, dependendo de como você lê o laudo de lesões corporais, é sim possível entender as anotações dos médicos como indícios de sevícias. O que diverge é a conclusão que os médicos tiram. Havia lesões no corpo delas, mas os médicos não concluíram que teriam sido causadas por torturas. Por isso que a instrução do Dr. Dali em dizer para que elas não declarassem nada no exame de lesões corporais é tão estranho. Teria ele feito isso realmente com a intenção de não querer prejudicá-las, naquela lógica de quanto menos você falar, melhor? Se foi mesmo este o caso, o silêncio custou caro. Pois no final o que temos são delações e confissões gravadas, que nunca são explicadas direito como foram gravados, e que são justificadas pelos acusados através de alegações de tortura que não se sustentam nos laudos do IML. No tribunal do júri, uma confusão desse tamanho deveria favorecer a defesa, mas tende a favorecer a acusação. Afinal, no que você acreditaria? Que os policiais torturaram para conseguir confissões e que os médicos do IML os acobertaram? Ou que os réus estão mentindo com o auxílio de seus advogados? No tribunal do júri, a recomendação dada aos jurados é de que, na dúvida, deve-se julgar pela inocência. Mas, de acordo com o Ministério Público, não existe dúvida alguma aqui, pois os documentos seriam bem claros. As lesões foram registradas, mas os médicos não as entenderam como provenientes de torturas. E quanto às outras alegações de violência, o próprio Dr. Manabu Jojima dizia que nem sempre são verificáveis, especialmente as de natureza sexual. E isso piora quando você pensa na coletiva de imprensa que os três homens passaram no dia 3 de julho. Será que eles poderiam ter dito aos repórteres: estamos sendo torturados para confessar aqui? Eu posso estar forçando uma suposição, mas até que ponto os jurados não encarariam as alegações das defesas sobre tortura como uma tática delas para gerar confusão deliberadamente? Para o terceiro grupo, eu elenquei aqui aqueles momentos em que parece que os acusados se fazem de desentendidos. Como se fossem tão inocentes que, mais de 10 anos depois de terem sido presos, continuam sem saber direito o que está acontecendo. Eu imagino como isso deve aumentar a desconfiança do jurado durante o julgamento. Por exemplo, Oswaldo dizia que os torturadores queriam que ele falasse de um Opala preto, carro que Diógenes cita na sua denúncia do dia 29 de maio.
Eles queriam saber sobre o meu Opala preto. Eu falei que eu nunca tive um Opala preto, nunca tive esse carro. Quando eu falei isso aí, senti um negócio, um tranco nos dedos, mas estava arrancando pedaços, uma coisa, que eu dei um grito. Eu falei: senhor, mas eu não tenho Opala preto. Eu falei: você tem. Queriam saber de seu Opala preto. Fiquei um tempo...
Ele supostamente lembra desse detalhe do Opala preto, mas diz não saber de onde os torturadores teriam tirado essa informação.
Queriam porque queriam o carro, queriam porque queriam o carro. Saber, eu não sabia.
Saber do carro.
Do carro preto.
Não queriam o carro, queriam saber do carro.
Queriam o carro, queriam que eu desse conta de um carro preto, que eu não sei que carro preto seria esse. Até hoje eu não sei dizer o que seria esse carro preto.
Será mesmo que em 2004, 12 anos depois do ocorrido, ele não sabia disso? Que Diógenes dizia que ele tinha um Opala preto? Numa denúncia que ele mesmo diz que era uma armação? É difícil acreditar que em 2004, Oswaldo não soubesse que isso teria partido de Diógenes. Verdade ou não, se eu estou no júri, eu me perguntaria coisas do tipo: você não conhece seu próprio caso? E sim, pode ter sido alguma tática de defesa, sendo inocente ou não. Mas a performance não convence. Pelo menos não convence para mim. Um outro momento que Oswaldo parece que se esquece de alguns detalhes importantes também é referente a outros elementos que constam na denúncia de Diógenes. Mais especificamente, o relato de Davina, tia de Evandro, sobre a noite que Oswaldo e um grupo de pessoas teria ido à casa da mãe de Evandro para fazer uma oração e uma incorporação para ajudar a achar o menino. Ainda de acordo com o relato, mais tarde, naquela madrugada, Oswaldo teria levado Davina e seu marido até um matagal de madrugada, onde, dias depois, o corpo identificado como sendo de Evandro foi encontrado. Essa sequência de eventos é citada em dois momentos. Na declaração de Diógenes prestada ao Ministério Público no dia 29 de maio de 92 e numa declaração da própria Davina, narrando o ocorrido com mais detalhes, no dia 19 de junho de 1992. Ambas as declarações são usadas como fundamentação para a operação do Grupo Águia da Polícia Militar, conforme consta no dossiê Operação Magia Negra. O que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: essas declarações são a base de todas as prisões que ocorreram. E se eu sou um jurado, seria importante para mim que a defesa deixasse isso bem claro. E em seguida, eu procuraria no relato de Oswaldo elementos para me convencer de que as denúncias estavam equivocadas. Contudo, ouça como que Oswaldo justifica a ida daquele grupo de pessoas naquela noite à casa da família de Evandro.
Eu recordo que nós estávamos no centro espírita da Dona Hortensa um dia lá, aí apareceu eu não sei quem lá procurar ela, para procurar uma ajuda, que tinha sumido uma criança na cidade. Acho que foi até familiares que tem que... não sei se é familiares, se é parente, se é tia, não sei dizer o senhor. Eu sei que foi procurar ajuda da Dona Hortência, que eles acreditavam, não sei se participavam ou não.
Você estava no centro da Dona Hortência?
Sim, senhor.
Não lembra quem foi lá buscar essa ajuda?
Não falei com a pessoa, não participei da conversa. Não...
No depoimento que Beatriz Abage prestou no seu julgamento em 1998... ela narrou este momento que eles estavam no terreiro da Dona Hortência. E aqui há duas narrativas principais. De acordo com a defesa, essa noite teria sido no dia 6 de abril, o dia em que Evandro desapareceu. E de acordo com a acusação, essa noite teria sido no dia 7, supostamente o mesmo dia do ritual. Nesse mesmo depoimento de 98, Beatriz disse que a parente de Evandro que teria ido ao terreiro pedir ajuda era justamente Davina. E aqui fica complicado dizer exatamente o que aconteceu, pois os detalhes variam de acordo com cada testemunha. Especificamente nos depoimentos que Davina prestou em juízo, ela no máximo dizia que nunca frequentou terreiro nenhum, e dá a entender que o grupo de pessoas que foi à casa dos pais de Evandro foi por livre e espontânea vontade. Se alguém pediu para eles irem lá, não teria sido ela. Esse conflito de narrativas acontece diversas vezes quando comparamos depoimentos dos envolvidos. Às vezes mudam a lista de pessoas, às vezes os horários e eventos. Mas independente disso, voltando à forma como Oswaldo relata. Se Beatriz já havia dito que era a Davina que tinha ido ao terreiro, por que ele não usou isso ao seu favor? Tudo bem, pode ser que ele não lembrasse desse detalhe, então acho que podemos deixar passar essa. Mas seria muito poderoso ele dizer que, olha só, a pessoa que nos denunciou foi a mesma pessoa que pediu nossa ajuda. Contudo, o que realmente me incomoda nesse relato de Oswaldo é quando o juiz Rogério Wetzel pergunta qual era a criança.
Lembras o nome da vítima na época? Era o Evandro ou você não lembra na época?
Não sei, senhor.
Isso acontece em vários momentos do depoimento de Oswaldo. E a impressão que passa é que ele simplesmente se recusa a falar o nome de Evandro.
A família estava em busca da criança. Sim. A família que acreditava na Dona Hortência, já conhecia ela, já não sei se participava ou frequentava a casa da Dona Hortência. Depois voltou de novo, começou novamente perguntando, perguntou se eu sabia de alguma coisa importante que tinha acontecido na cidade. Do que eu sabia? Eu falei, senhor, de importante na cidade eu não sei o que aconteceu. Não sei dizer, não sei. Aí o cara falou para mim, você está mentindo. Você não teve no terreiro da Dona Hortência? Sim, assim. Eu falei, tive, senhor. O que aconteceu lá? Eu falei, aconteceu, foi o que eu contei ao senhor, que eu fomos lá, fizeram, aí perguntaram, fui na casa da Dona Hortência, saí de lá. Fomos na casa e falou, mas você foi procurar uma pessoa, uma criança? Eu falei, não, senhor, eu não fui procurar, não participei. Ele falou, você está mentindo. Você foi procurar a pessoa. Eu falei, senhor, eu não fui procurar.
Que pessoa?
Essa, uma criança que tinha sumido.
Esse áudio todo é do seu júri de 2004, ou seja, 12 anos depois da sua prisão. E aqui há o dilema crucial de um júri. Se você tiver alguma dúvida sobre um evento, você sempre deve dizer que não se lembra, para depois não se complicar quando for confrontado com outros depoimentos que possam te contradizer. Contudo, não dizer demais também pode acabar sendo comprometedor, pois pode soar falso. E quando eu ouço Oswaldo falando dessa maneira, por mais que ele esteja falando a verdade de que estaria totalmente desorientado no momento em que foi interrogado ou torturado e que talvez até não conhecia direito as pessoas que vieram pedir ajuda para ele, a maneira como ele fala me passa apenas a impressão de que ele está se fazendo de bobo. E se eu sou um dos jurados, eu ficaria desconfiado. De novo, ele não conhece o próprio caso? Como quarto e último grupo, eu cito aqui aqueles momentos em que parece que os réus lembram até demais de algumas coisas. Enquanto Oswaldo aparenta que não sabe o nome do menino que desapareceu, ou ainda de que muitas coisas que são imputadas a eles partiram da denúncia de Diógenes, ao mesmo tempo em que se confundem em detalhes sobre como foi exatamente a prisão de Oswaldo, várias vezes nós temos demonstrações de um senso de espaço e atenção a detalhes que é difícil de se acreditar quando vem de alguém que está sendo preso, ameaçado e encapuzado. Como, por exemplo, quando Oswaldo e Davi dizem que, enquanto estavam sendo torturados na casa de Stroessner, ouviam duas mulheres datilografando e conversando. E eles diziam que uma delas seria a juíza de Guaratuba, Anésia Edith Kowalski, por conta de alguns detalhes que conseguiram espiar. Um sapato, uma meia vermelha, um cigarro, um óculos, os mesmos que a juíza Anésia usava. O próprio juiz Rogério Etzel, que presidiu o julgamento de Oswaldo, Davi e de Paulo em 2004, estranhava essa riqueza de detalhes no relato. E ele chegou a perguntar à doutora Isabel Kugler Mendes acerca dessas questões. A doutora Mendes foi a responsável pela elaboração do dossiê Tortura Nunca Mais, que mencionamos em episódios anteriores. É o primeiro relato mais detalhado sobre as alegações de torturas dos réus.
A senhora notou alguma situação que lhe chamou a atenção? Que quando nós... Eu já fui juiz do cível. E lá no cível, quando a gente ouve uma testemunha de trânsito...
Como?
Quando a gente ouve uma testemunha de um acidente de trânsito...
Sim.
Chama a atenção do juiz o fato dela ser muito detalhista. Às vezes, principalmente quando o fato aconteceu há muito tempo. Teve alguma situação ali, nesse depoimento, que a senhora achou estranha no depoimento? Muita coincidência, muito detalhismo, como se tivesse sido combinado, alguma coisa assim? Ou não?
Não,
muita coisa. Porque ali os depoimentos são muito parecidos.
São.
Muito próximo, com muitos detalhes. Por exemplo, o Davi, não, o Vicente, ou o Davi, não me lembro certo, fala, talvez a defesa possa me ajudar, que notou, quando estava sendo torturado, que o óculos que estava numa da casa, lá no local onde ele foi torturado, era o mesmo que estava na sala de audiência.
Uhum.
Um detalhe que me chamou a atenção. Por quê? Lhe pergunto. Uma pessoa que está sendo torturada no estado que eles ficaram, pelo que a senhora nos contou,
exato,
aqui agora, tem ainda condições? A senhora lembra desse fato do óculos?
Me lembro.
Lembra? Não,
do,
lhe chamou, não lhe chamou a atenção dele lembrar
do óculos, óculos
ainda,
e do sapato óculos vermelho.
O sapato vermelho me chamou a atenção. Uma pessoa que está... Notar que onde ele está sendo torturado tem um óculos, e esse óculos estava lá na sala de audiência, que provavelmente ele... Detalhes assim, não lhe chamaram a atenção nas declarações?
Doutor, veja...
Ou a senhora achou que foi tudo muito coerente, muito... normal, a senhora não achou nada estranho?
Doutor, veja, eu senti estes homens, quando eu os conheci, doutor, vamos admitir, 6 meses após a prisão, mas eu fui fazer, tem as datas todas dos depoimentos, eu não peguei o depoimento em seguida, mesmo porque eu tenho uma vida muito corrida e eu era
eles
presidente...
Eles sabiam que a senhora ia lá tomar o depoimento deles antes da senhora ir ou não?
Não, não.
Não sabiam?
Não, eu nunca avisei antes.
Não,
porque
avisou.
Daí eu tinha entrada como advogada... Eu tinha entrada livre, então eu nunca avisei, doutor. Por sinal, doutor, na primeira vez que eu fui, eu tive de aguardar. Eu aguardei, por isso é que eles vieram, acho que molhados, porque eu fui obrigada a aguardar, eu não avisei que eu iria. Então eu cheguei, não lembro dos detalhes, mas eu acho que eles se obrigaram a se lavarem e botarem talvez uma outra roupa limpa para poderem... vire me atender. Eu acho que aconteceu isso. Eu não...
Excelência, pela ordem, O senhor, quando se referiu ao detalhe...
Do óculos,
que eles foram muito certinho e tal, só para esclarecer, a doutora Isabel sabe disso, que eles, quando ficaram na ala de segurança máxima, ficaram separados. Então, esse Vossa Excelência, lógico, não fez a colocação nesse sentido, mas pode-se ver que eles prepararam, treinaram, para então dar o depoimento para a doutora Isabel. Eles estavam em alas separadas, certo. Só considerando isso.
Eu não tive como verificar se realmente eles ficaram separados durante esses 6 meses até o primeiro depoimento que deram para a doutora Mendes. Caso isso seja verdadeiro, e caso eles estejam mentindo, seria nesse ponto que começariam as suspeitas sobre a influência do delegado Luiz Carlos de Oliveira e dos advogados de defesa. Pois, neste momento, todos os acusados já tinham advogados os representando.
Então, havia pontos em comum? Havia. Quase todos, doutor, eles... Eu acho que é importante que eu diga isto, doutor, porque no segundo dossiê eu fui até o ministro da Justiça, doutor. Eu fui recebida, doutor, pela doutora Branca, que era presidente da Secretaria de Direitos Humanos. A doutora Branca me levou numa reunião com o ministro, que era o ministro na época, Maurício Corrêa, e depois eu fui recebida pelo Procurador-Geral da Justiça, onde eu levei, porque eu nunca, doutor, me ative à questão de mérito. Quer dizer, eu senti que era tudo uma farsa, que foi tudo montado, mas eu nunca me ative...
Juízo de valor seu é...
Exatamente,
pessoal,
é meu. É meu,
não,
minha opinião pessoal, que eu não,
interessa
ao processo. Exatamente,
eu
doutor. Eu me abstenho. Mas eu nunca, doutor, em momento nenhum, eu me ative a essa parte. Mas sempre aos direitos humanos e ao crime hediondo de tortura. Então, o crime hediondo de tortura eu levei até a parte mais alta do país, doutor. E foi mandado abrir inquérito, doutor. E a Procuradoria-Geral mandou abrir e foi aberto aqui inquérito. Mas nunca... A mesma coisa eu requeri aqui, junto a todos os secretários de Justiça, para que fossem identificados os torturadores. E sempre, doutor, 3 ou 4 torturadores foram identificados. Havia realmente a coincidência. Certo. A coincidência porque alguns dos torturadores, que eram os que comandavam, faziam de cara limpa, fardados. Então, não havia... Então, havia coincidência, doutor? Havia, mas eu achei, por exemplo, nunca houve o encontro dos homens com a dona Celina e a Beatriz Abage. No entanto, coisas que eles falaram, doutor, elas também falaram. Como foi o caso, por exemplo, doutor, da bebida... O caso da bebida, doutor, que foi dada, que era um...
Doutor Isabel, como eu lhe falei,
essas
questões, nós já...
Já passou.
Já
claro,
já tá
não
um
precisa
pouco
repetir, eu
porque,
sei, doutor. Desculpe, é que eu não participei doutor?
Então... então, até como lhe disse, eu pensei que seria só a sua investigação, não teria nenhuma pergunta para fazer. Então, o que a senhora esclareceu do começo da sua fase investigatória, nós não conhecíamos. Desses detalhes outros, nós já conhecemos. Eu vou passar a palavra diretamente ao doutor Haroldo, para que se ele tem algumas questões...
Eu só queria colocar isso, doutor. Eu achei muito... Não, só doutor, a parte...
Vamos
dizer...
Vamos nos ater...
Não, só queria... Porque terminando de responder
Isabel,
a sua pergunta...
Eu lhe pediria...
O senhor me permite que eu diga só isso? Os homens, doutor, quando o senhor diz minúcia, eles estavam... Não os homens só. Todos, doutor, os 7. Porque eu entrevistei os 7. Doutor, eles estavam ávidos de falar. Eles estavam desesperados. Eles queriam falar, doutor. Falavam. Eu fazia o que o senhor está fazendo. Calma. Isso você já me falou. Por favor, pare. Doutor, eu esqueci mais isto, mais aquilo. Depois eu lembro que o Oswaldo Marcineiro, porque tudo que eu fiz, doutor, eu levei para eles corrigirem. Tanto que tem algumas pequenas correções embaixo. E depois eu me lembro que do Oswaldo Marcineiro, ele falou, doutora, eu estive pensando, tem mais isso. Falei, tudo bem?
Perfeito.
Eu vou pôr um complemento.
Eu notei isso tudo.
Então eles estavam ávidos, doutor, eles estavam fechados,
tá
isolados,
muito bem.
Sem sol, sem nada, sem...
Isso a senhora já
foi
comentou.
Isso.
Sobre essa questão de que eles estariam ávidos em falar tudo o que lhes ocorrera, ou ainda de que nunca haviam sido perguntados sobre o que havia acontecido de fato... É interessante lembrarmos as circunstâncias nas quais pela primeira vez Oswaldo, Davi e Paula falaram que foram torturados. E vamos fazer isso pelo olhar da acusação. pela primeira vez que prestaram depoimento oficialmente no quartel de Matinhos, na noite do dia 2 de julho, Beatriz e Celina já alegaram que foram torturadas. Mas não há menção alguma de estupro, por exemplo. Os promotores dirão que essa demora de Beatriz em falar de estupro é o indício de que ela está mentindo, que está construindo uma versão à medida que o tempo passa, sempre a partir de orientações de seus advogados. E o indício que isso seria mentira seriam os depoimentos de Oswaldo, Davi e de Paula, que em seus depoimentos feitos na mesma noite já apontavam as duas mulheres como participantes dos crimes. E são várias as vezes que eles fazem isso. Além do dia 2 de julho, no quartel de Matinhos, eles repetem os mesmos depoimentos no dia seguinte, 3 de julho, quando são interrogados no IML de Curitiba, tanto em gravação de vídeo quanto em depoimento oficial. Também no mesmo dia, repetem suas versões na coletiva de imprensa, na Secretaria de Segurança Pública. Bardelli e Cristofolini foram presos no dia 3 de julho e nunca admitiram nada. E por causa disso, no dia 11 de julho, eles foram colocados frente a frente com Oswaldo, Davi e de Paula, para que fossem feitas acareações entre seus depoimentos. Bardelli e Cristofolini continuaram negando tudo, enquanto que os outros três reforçavam seus depoimentos. Mas um novo elemento surgiu nessas acareações do dia 11 de julho. Nelas, Oswaldo, Davi e de Paula passaram a confessar que, além de Evandro, eles também teriam sido responsáveis pelo desaparecimento e morte de Leandro Bossi e que Bardelli e Cristofolini estariam envolvidos. No dia 12 de julho de 92, o delegado então encarregado pelo inquérito de Leandro Bossi foi interrogar os três homens. Este delegado era Luiz Carlos de Oliveira, que já mencionamos nos episódios 5 e 6. No dia seguinte, 13 de julho, ocorreram as acareações de Oswaldo, Davi e de Paula com Beatriz e Celina. E naquele dia, Oswaldo já mudou seu depoimento, alegando que foi torturado. Davi e de Paula também mudaram seus depoimentos, mas apenas alguns dias depois, perante a juíza Anésia Edith Kowalski, em depoimentos prestados em 28 de julho de 1992. Neste dia 28 de julho, todos os sete prestaram depoimentos à juíza Anésia. Teria sido nessa ocasião que Celina teria perguntado à juíza onde que ela estava no dia que foram levadas ao fórum em Guaratuba.
Mas quando nós chegamos no fórum de Guaratuba, eu pensei, bem, a doutora Anésia nos conhece. Ela nos vendo nessa situação arrebentadas, evacuadas e urinadas, ela vai prender quem está nos acompanhando. Mas ela não apareceu. A mulher do prefeito, a filha do prefeito sendo presa em Guaratuba e a juíza desapareceu, não apareceu. Desde esse dia eu só vi a doutora Anésia no dia do depoimento, no primeiro depoimento para ela, que ela destacou o fórum de Guaratuba para a penitenciária do masculina, PCE. Foi nesse dia que eu vi e perguntei para ela, onde é que a senhora estava, doutora Anésia? Ela disse, eu não estava lá, não sei.
O curioso desses depoimentos é que, no caso de Oswaldo, ele até cita que teria sido levado à casa de Stroessner, mas não cita que teria ouvido mulheres batendo máquina ou coisa do tipo. Tudo isso só apareceria cerca de um ano depois, no dossiê Tortura Nunca Mais. Em matéria de 29 de julho de 1992, no jornal Tribuna do Paraná, a matéria que estampa a primeira página é, abre aspas, "E os bruxos negam tudo", fecha aspas. É possível que, aos olhos do Ministério Público, o delegado Luiz Carlos de Oliveira tenha sido o agente responsável por fazer os réus começarem com as alegações de tortura. Talvez tenha sido ele que tenha feito o contato entre os três réus, cujas confissões eram a base para todo o caso. De repente, ele falou para Oswaldo, alegue que foi torturado, vai ficar tudo bem. Eu estou especulando, não tenho como ter certeza de nada disso. Eu só sei que, depois de conversar com Luiz Carlos de Oliveira, no dia seguinte, Oswaldo mudou o seu depoimento. Na conversa que tive com Diógenes Caetano, era assim que ele me explicava a participação de Luiz Carlos de Oliveira.
Eles mandam aquele Luiz Carlos de Oliveira, e quando eles mandaram para cá, antes dele chegar, nós recebemos um telefonema anônimo na nossa casa da Secretaria de Segurança. Ele se identificou, eu sou da Secretaria de Segurança. Eles sabiam até que o meu telefone em casa não estava grampeando ninguém, né? Eles tinham o controle, porque naquela época um telefone já era um luxo, quanto mais você ter um Bina, uma coisa assim. Então, eles disseram assim, olha, é daqui da Secretaria, nós só queremos avisar vocês da família que está indo um delegado de polícia para Guaratuba, o nome dele é Luiz Carlos de Oliveira, ele está sendo designado para investigar o desaparecimento de Leandro Bosse, ele não tá, porque o caso Evandro estava pelo Dr. Noronha, esse ele não podia mexer, só que ele falou assim, a função dele não é investigar o Leandro Bosse, ele só vai tentar todos os meios que ele puder encontrar, desfazer o caso Evandro, e é exatamente isso que ele vai fazer durante mais de 10 anos, ele vai se dirigir à imprensa, vai se dirigir a jornais, ele vai...
É bom lembrar que o delegado Luiz Carlos de Oliveira foi o primeiro que levantou a dúvida acerca de se o corpo encontrado no Matagal era mesmo de Evandro. Além disso, ele também era amigo de Aníbal Cury, o então presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, que era íntimo da família Bage e apontado como aquele que realmente mandava na política estadual. E apesar de Oliveira sempre dizer que sua amizade com Aníbal teria surgido anos depois de ele ter se envolvido com os casos de Guaratuba, ainda assim, esse vínculo sempre foi visto com extrema desconfiança pelo Ministério Público. E apesar disso tudo às vezes soar conspiratório demais, é sempre bom lembrar o seguinte. Das quatro teses principais das defesas, duas possuem a participação direta de Luiz Carlos de Oliveira, sendo primeiramente a desconfiança do corpo encontrado como sendo de Evandro Ramos Caetano, e a segunda, de que ele teria testemunhado os maus tratos sofridos pelos réus. Já sobre a doutora Isabel Kugler Mendes, que elaborou o dossiê Tortura Nunca Mais, é assim que o Ministério Público a encara. Anexado aos autos do processo, há um vídeo de um comício do então candidato à eleição para prefeito de Guaratuba em 92 pelo PDT, o candidato Ananias, que seria o vitorioso daquele pleito.
Falar sobre o Ananias não é muito necessário, vocês todos conhecem. Um empresário de valor. Empresário de valor.
O vídeo é de 14 de junho de 1992. O PDT era o partido do vice-prefeito de Guaratuba, Paulo Chaves. A grande figura de expressão no cenário estadual naquele partido, na época, era um político chamado Algaci Túlio, um famoso jornalista e que, na sua carreira política, chegou a ser vereador, deputado e vice-prefeito de Curitiba.
Para nós é uma honra muito grande estar aqui neste dia, participando dessa convenção que tem na coligação o PSC, o PDT e o PFL. Os três partidos se unem para juntar forças, forças que têm prestígio...
Neste vídeo de comício, em alguns momentos, é possível ver claramente dois dos acusados, Oswaldo Marcineiro e Vicente de Paula Ferreira. Durante o júri de 2004, o promotor Paulo Markovits de Lima faz uma pergunta para a doutora Isabel Kugler Mendes.
A senhora, a época dos fatos, né, que seria abril de 92.
Sim.
A senhora era assessora parlamentar do deputado Algaci Túlio?
Sim, era. Durante 18 anos eu assessorei o deputado.
A senhora teve notícia que, inclusive está nos autos, uma fita na qual passa-se uma carreata de apoio ao então candidato Ananias, e que nessa fita aparecem os réus Oswaldo e Vicente de Paula Ferreira em apoiamento ao deputado, hoje no PROCON, né, o doutor Algaci Túlio?
Não, doutor. Eu era assessora parlamentar e não entrava, eu nunca participei desta parte de apoio, de acompanhamento, não.
Certo,
eu era apenas
certo.
Assessora parlamentar dele.
Mais adiante, o promotor Paulo Markovits mostra uma fita de vídeo de uma audiência de uma das testemunhas do caso, que foi gravada em 1992. Nela estão vários advogados, o promotor designado da época, o Dr. Antônio César Cioffi de Moura, e a juíza de Guaratuba, Anese Dichkowalski, entre outras pessoas. Após a exibição da fita, o Dr. Paulo Markovits faz novas perguntas à doutora Isabel Kugler Mendes. O trecho a seguir será um pouco longo, mas é importante para entendermos como que o Ministério Público tenta tirar a credibilidade do dossiê sobre torturas que ela fez.
Doutora, voltando à questão da fita.
Tá. Tá.
Perfeito? É, a senhora não reconheceu ali quem seria o Dr. Cioff César de Moura, que era o promotor de justiça. A senhora não chegou, então, a ouvi-lo.
O Dr. Cioff?
É, no dossiê.
Não, não ouvi, doutor.
E a doutora Anésia, a senhora chegou a ouvir?
O senhor não conseguia chegar, doutora Anésia, doutor. Eu tentei.
A senhora tentou chegar, mas não ouviu.
Nunca,
e o doutor promotor, a senhora tentou conversar com ele?
O Celso?
Isso. César, Antônio César Cioff de Moura.
Não, doutor, porque... Desculpe, doutor, mas é uma coisa que não pode nem se colocar, mas acho que o doutor, que já foi anterior a mim, poderia colocar. Ele também, doutor, mandava torturar. Era uma coisa...
A senhora fala por ciência direta isso ou de terceiro?
Não, do depoimento dos
réus. Dos réus, certo.
Então, doutora... era uma coisa muito difícil, né, doutor? Com a doutora Anésia eu tentei, doutor. Eu tentei várias vezes, doutor.
E o Diógenes, a senhora tentou ouvir?
Doutor, desculpe eu ter de
Sim
dar uma
ou não?
Opinião.
Tentou
ouvir. Eu não podia tentar. Esse homem era um.
Mas por que
é um
não
psicopata.
Podia tentar, doutora?
Por que, doutor? O senhor não acredita o que este homem fazia, doutor? Tá. Não havia possibilidade. Esse homem era um psicopata, doutor. Eu nunca fiz. Doutor, eu só quero colocar isso. Eu nada fiz sozinha. Eu fiz com uma equipe. Nós éramos em 11, doutor. Nós éramos em 11 profissionais.
Não, eu tenho perguntas aqui.
Doutor, só quero colocar isso. Nós éramos em 11 profissionais e nós, doutor,
Isabel,
nunca
obrigado.
Houve.
Doutor juiz, uma questão de ordem.
Quem está intervindo é o advogado de defesa Álvaro Borges Júnior.
Doutor Paulo, eu conheço, respeito. Temos aqui trabalhando com um objetivo só: a harmonia do julgamento e a conclusão do julgamento. Agora, ficar consignado, como está sendo consignado, e o que eu estou falando aqui, para prejudicar a testemunha. Doutor, vamos colocar a mão na consciência. Ela respondeu, ela não queria responder, o senhor insistiu, aí ela respondeu. Como é que eu vou entrevistar alguém que estava sendo acusado de ter mandado também torturar? Então, o que fica consignado está sendo gravado. Agora, vamos colocar a mão na consciência.
Ela falou, doutor.
Doutor,
não fui eu que falei. Eu perguntei se ela ouviu o Jorge.
Ela não queria falar, o senhor insistiu. Aí ela falou. E tenho certeza, doutor, contra gosto.
Foi ela que falou.
Doutor,
doutor Isabel,
não sei se eu posso
favor,
só falar Isabel, uma palavra,
por
não.
Favor. Agora não.
Não.
Por favor.
Não. As outras perguntas
vamos,
não vão ser tão
perguntas
calientes, assim vamos dizer.
Diga, doutor Paulo.
A senhora teve acesso ao laudo de lesões corporais dos réus que foram feitos à época?
Dos réus?
Isso.
Doutor, eu tive sim acesso ao das mulheres.
Do deles?
E o dos homens? Não foi feito, doutor? Não foi feito o laudo.
Está nos autos e foi feito. Até inclusive
então,
do.
A senhora não teve acesso.
A senhora não teve acesso.
Doutor
Isabel,
a pergunta é essa. Se estava até o quinto volume.
Doutor Isabel, eu vou lhe cortar, lhe caçar. Para,
tá,
por
só
favor,
isso.
Não me faça. Eu tenho. O doutor Haroldo disse que a paciência é uma virtude. Eu tenho bastante, estou tendo. Vou continuar com isso.
Sim.
Eu vou. Dessa forma, tentar conduzir essa. O doutor
claro,
Paulo
doutor.
Faz a pergunta e eu interrompo ali quando eu achar, tá bom, doutor Paulo?
Até, excelência, até pela protesta de defesa, eventualmente, se vossa excelência quiser fazer a pergunta, eu lhe faço, e vossa
não
excelência faz a testemunha, não há problema algum.
Não, doutor, eu não vejo problema nenhum, não vi problema nenhum. O testemunha tem que responder as perguntas, doutor Alva, tem que responder a pergunta. A não ser que tenha motivo justificado, mas tem que responder, ela respondeu. Então, quando eu lhe disser satisfeito, satisfeito.
Sim.
É a mesma forma, se a defesa está satisfeita, o Ministério Público faz a pergunta satisfeita, nós encerramos ali. Certo? Senão a situação vai. Pode se complicar
claro.
Em razão desse seu. A sua necessidade de falar algo que talvez não tenha mais interesse para eles, tá bom?
Tá bom.
Muito obrigado. Diga lá, doutor Paulo.
Doutor Rogério, ela
não pode fazer direto a ela, e daí eu. Tá. A hora que eu entender tá que está respondida tá a pergunta bom. Que o senhor fez, nós.
Doutora Isabel,
sim.
E a senhora entenda que nós somos profissionais aqui. Aliás, sim, a senhora deve entender, a senhora é advogada, né? Então, nós estamos aqui num julgamento. Então,
claro.
Qualquer coisa que passou dessa porta aqui, fica nos autos e não tem mais nada, né? Doutora Isabel, eu só queria saber o seguinte. Essa pesquisa por meio desse Conselho Municipal da Condição Feminina que a senhora fez...
Sim.
Foi feita porque havia uma descrença em relação à justiça paranaense ou não?
Lamentavelmente, doutor.
Havia uma descrença.
Havia. Nós não podíamos aceitar que, com provas tão evidentes das torturas... Eu quero que fique bem claro, doutor, que foi somente na parte de torturas e direitos humanos. Nós não podíamos aceitar que as autoridades envolvidas no caso não tivessem visto o que era claro e evidente, doutor. Nós não podíamos confiar.
Satisfeito, doutor?
Dessa pergunta, sim,
excelência. Próximo.
A senhora chegou a tomar conhecimento que foi instaurado um inquérito policial pela subdivisão policial da Polícia Civil de Paranaguá? Esse inquérito, para apurar a eventual prática de vilícias e torturas contra as acusadas Celina e Beatriz Abaixo, teve a ciência da existência desse inquérito policial para apurar?
Doutor, eu requeri várias vezes. Eu requeri várias vezes a identificação,
mas
deste em particular eu não estou lembrada, doutor. Muito bem. Em particular este.
Perfeito. Não. Próxima, doutor. A senhora não sabe então se existiu esse inquérito policial?
Não tem, ela falou que não tem conhecimento.
Este em particular não. Eu tenho conhecimento das vezes que foi.
Sobre
este em particular não, doutor.
Inclusive o inquérito foi arquivado.
Mas quem é que contou nesses autos, doutor promotor?
Se vamos buscar a verdade...
Doutora Helene Sanches é a signatária do pedido de arquivamento.
Qual o promotor que cotou nesses autos?
Qual o promotor?
Doutor.
Qual
Responde
promotor?
O quê, doutor?
Qual
o
doutor promotor?
Doutora Helene Sanches.
Quem que pediu o arquivamento desse inquérito? Quem que pediu o arquivamento desse inquérito?
Doutora Helene Sanches, está nos autos, doutor?
É promotora de justiça, é isso que o senhor quer nos que
nós... seja dito.
Doutor. Doutor, eu só pediria que a vossa presidência se imperasse no sentido de não haver essas discussões. Claro que...
A palavra está com o Ministério Público, doutor Álvaro. Por favor, vamos respeitar. Como fizemos até agora.
Quem é a doutora Helene Sanches e por que, que ela pediu o arquivamento do inquérito sobre as torturas? É o que trataremos no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na seção do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
Half-Death.